Aqui na Rádio Brasil, mais um convidado especialíssimo nas nossas entrevistas especiais de sábado. E hoje eu estou recebendo um convidado que é muito especial para a torcida do Guarani. Olá, goleiro Bruno Brígido!
Olá, Elias, tudo bem? É um prazer estar falando com vocês, principalmente o pessoal de Campinas aí, que eu tenho um carinho muito grande.
Ô Bruno, como é que é o seu balanço aí, por enquanto, defendendo a camisa do Feirense?
Então, Elias, eu estou entrando aqui na minha terceira temporada, né? Saí do Guarani e vim para cá. Ano passado, o nosso campeonato foi encerrado, faltando 10 rodadas devido à pandemia. Não conseguimos o nosso acesso, né? E esse ano iniciou a temporada. Estamos na parte de cima da tabela, em terceiro, buscando nosso objetivo. Estamos a 3 pontos do líder, 1 ponto do segundo colocado. E estamos ali firme e forte em busca do nosso objetivo.
É a sua primeira experiência no futebol do exterior?
Sim, Elias. Antes do Feirense, somente joguei no Brasil.
Como é que tem sido para você? Como é que você encara essa estadia aí no futebol português? Que diferenças existem em relação ao futebol que se pratica em Portugal e ao futebol dos grandes centros do Brasil?
Aqui na Europa as coisas elas funcionam um pouquinho diferente do futebol sul-americano em si. Acho que são estilos de jogos um pouquinho diferentes. Os atletas em si também têm características diferentes. Aqui é um jogo mais tático, mais posicional, mais cumprir funções. E aí no Brasil, principalmente, nós temos muitos jogadores que têm mais qualidade técnica, que acabam desequilibrando e acabam usando as suas armas, que são as jogadas individuais, os seus dribles, para usar a favor do seu time, né? Aqui as coisas acontecem mais na forma tática, posicional, dentro daquilo que o treinador pede. Então é um jogo mais intenso, porque cada um sabe a sua função e cada um sabe o que tem que ser feito rigorosamente, porque senão depois é cobrado, né? Então acaba por ser um pouquinho diferente. Os gramados aqui, por normas, estão sempre molhados para que o jogo fique mais rápido. As equipes tentam jogar em blocos mais compactos, tentam imprimir uma intensidade maior. E são esses detalhezinhos que acabam diferenciando o futebol daqui para o futebol sul-americano, se não diria do Brasil, o futebol sul-americano versus o futebol europeu.
E como isso afeta o trabalho do goleiro?
A gente participa muito do jogo aqui, a gente tem que estar sempre... A gente costuma estar inserido no início das jogadas, né? E como eu falei, como os clubes tentam jogar em bloco compacto, a defesa está sempre bem subida, então a gente tem que estar mais adiantado para fazer a cobertura dos zagueiros, dos laterais. Aqui eu digo que o goleiro, o guarda-redes, como é chamado, tem que estar mais concentrado e atento no jogo, mesmo quando a bola está no campo adversário, porque a qualquer momento há um lançamento, há uma bola nas costas da zaga, pelo fato de as zagas, por norma, jogarem subidas, e você tem que estar pronto para executar a ação correta.
Agora, o Bruno, eu sei que você está na segunda divisão, está lutando para chegar na primeira, né? A discrepância técnica e financeira de Porto, Sport e Benfica realmente é muito grande aí em Portugal?
Sim. Sim, é muito grande. É um campeonato onde começa o ano. Você praticamente sabe que a briga do título está entre Porto, Benfica e Sporting, e as outras equipes vão lutar pelo resto, né? Porque eles têm um investimento muito maior. Financeiramente são muito maiores, o país é um pouco pequeno, então as torcidas elas acabam por estar concentradas nesses grandes times, e não é à toa que nos últimos 20 anos, se não estou em erro, Portugal teve 3 times campeões apenas.
Agora, ô Bruno, para você fazendo uma retrospectiva daquilo que você jogou no Brasil, agora você jogando, atuando em Portugal, o que acrescentou para o seu jogo, para o seu trabalho atuar aí no futebol português?
Beleza, eu acho que aqui Na Europa eu cresci muito taticamente. Acho que eu aprendi bastante coisa, tive que estar mais atento e tentar entender realmente o que o treinador pedia, desde o que ele pedia para o atacante até a minha posição, porque, como eu falei, como a gente está sempre inserido no modelo de jogo, a gente tem que saber exatamente o que, que o treinador pede, qual é a função de cada jogador para poder ajudar, né? Então, acho que, assim, taticamente eu evoluí bastante. Está inserido no modelo de jogo, principalmente no início das jogadas, já era uma característica minha. Mas aqui a gente está sempre aprendendo, porque eu acho que aqui ainda é um pouquinho mais usado. Então, acho que essas foram as grandes aprendizados que eu tive desde que cheguei aqui.
Ô Bruno, agora vamos fazer uma pequena viagem no tempo. Você atuou no Curitiba por 3 temporadas. O que que te levou, em 2018, a aceitar a proposta do Guarani? E eu não estou aqui depreciando o Guarani, mas é fato que naquela época o Guarani vivia, como vive até hoje, uma situação financeira difícil, às vezes falta de pagamento de salário. O que que te levou a topar o desafio?
Bom, eu saí do Criciúma, fui para o Guarani, para o Curitiba, e lá fiquei esse tempo. Curitiba é um clube que tem uma estrutura muito boa, uma visibilidade muito grande, é campeão brasileiro, assim como o Guarani. Mas eu estava tendo poucas oportunidades, né? Tava me sentindo bem, senti que estava bem fisicamente, psicologicamente, e estava esperando uma oportunidade, só que ela não estava chegando. Na altura, quem jogava era o Wilson, que estava fazendo um grande campeonato, ainda é hoje, né? Quem joga no Curitiba, e a gente sabe que goleiro precisa jogar, né? E no meio de 2017, eu comuniquei os diretores do Curitiba, comuniquei a quem, os responsáveis de lá, que ao final do ano eu tentaria sair. Tinha mais um ano de contrato ainda, mas tentaria sair, porque eu tinha vontade de jogar. E aí iniciaram-se as conversações, o Guarani entrou em contato, e na hora eu nunca botei em causa a ida para o Guarani, porque o Guarani tem uma camisa muito forte. Eu já sabia dos problemas financeiros que passavam, mas sabia também que, por ser um clube com uma camisa muito forte, por ser um clube com muita expressão no futebol nacional, quando as coisas começassem a se encaixar, começassem a correr bem, ia ser muito vantajoso para quem lá estivesse. E foi dessa forma que eu pensei, foi dessa forma que eu tomei minha decisão, e eu acho que foi uma decisão acertada, porque em 6 meses ali eu elevei meu patamar de não jogando no Curitiba. Tive uma sequência muito boa no Guarani, que me fez chegar ao patamar que estou hoje.
Ô Bruno, você, como você é testemunha ocular da história, vou perguntar para você, até que você pode dar alguns detalhes, né? Por que que Humberto Loser cativou tanto o elenco e que levou à conquista do título da Série A2?
Então, quando eu fui para o Guarani, era o Diniz que estava, que era o comandante, né? Só que na altura que eu acertei a minha ida para o Guarani, eu estava de férias nos Estados Unidos e não ia me apresentar antes do início de 2018, né? Eles queriam que me apresentasse a seguir ao Natal, no dia 27, só que como eu estava nos Estados Unidos e voltava dia 1º, não era viável que eu antecipasse a minha volta. E quando eu cheguei no Brasil, já não era mais o Diniz o treinador do Guarani, né? Ele acabou saindo. E então veio o Humberto, e quando eu cheguei no Guarani mesmo, quando eu cheguei em Campinas, já era o Humberto, e ele nos recepcionou. E como era um treinador que tinha parado de jogar há pouco tempo, sabia o que é jogar, ainda tinha aquilo muito vivo dentro dele, e ele ainda tinha a nossa linguagem ali dentro, né? E a linguagem dentro do vestiário, de se expressar, de conversar, de trazer o jogador para o seu lado, é muito importante. E ele pegou um grupo muito aguerrido, com peças muito importantes, com pessoas muito positivas, e isso foi ajudando ele, de uma forma inteligente, deixou que o grupo o abraçasse, e ele também abraçou o grupo, e a gente começou a lutar um pelo outro. Desde o primeiro jogo, ele foi botando objetivos nas nossas cabeças, até porque o objetivo era bem claro, porque o Guarani na Série A2 é óbvio que é o favorito. E foi um trabalho que acabou dando certo. Ele era uma pessoa muito presente, conhecedor do futebol como jogador e muito promissor como treinador. É uma pessoa com muita vontade de vencer e acabou dando certo esse casamento jogador e treinador. E a prova é que muitos jogadores daquele time saíram para bons clubes e o Humberto também conseguiu fazer bons trabalhos e está aí hoje no cenário brasileiro em evidência.
Daquela campanha que culminou com o título da Série A2, os dois jogos mais difíceis foram mesmo os jogos do acesso contra o 15 de Piracicaba?
Ah, sem dúvidas, Elias, sem dúvidas, porque eram jogos decisivos, né? E eu já joguei no 15, eu joguei um Campeonato Paulista no 15. Eu sei que lá também é um clube de muita tradição, tem muita cobrança, tem torcida, tem massa. E eu sabia que ia ser um jogo muito competitivo. Tentei conscientizar os jogadores na importância e da dificuldade que nós iríamos enfrentar, por eu conhecer o que é o 15 também, né? E com certeza foi difícil, foram dois jogos nos detalhes. Eles tiveram chances para fazer gols, tanto no jogo da ida quanto no jogo da volta. Nós também fizemos, tanto é que uma eliminatória de dois jogos, um 0-0 e 1-0, prova o equilíbrio, né? E foram os jogos mais difíceis, porque cada erro, cada detalhe podia significar ou acesso ou fracasso, né? E o Guarani também já tinha uma pressão que não era daquele grupo, mas dos grupos anteriores que não tinham conseguido o objetivo do acesso à série principal do Paulista. Então, jogos cheios, cercados de tensão, e com certeza foram os jogos mais difíceis. Tanto é que depois que nós passamos isso, chegamos na final totalmente relaxados e fizemos um grande jogo contra o Oeste.
Ô Bruno, agora saindo do Guarani, falando da sua posição em geral, como é que você explica essa safra espetacular de goleiros que o futebol brasileiro oferece na atualidade?
Sim, Elias, eu acho que o goleiro brasileiro tá cada vez mais em evolução, muito por culpa dos treinadores de goleiros que o Brasil produz. Porque cada vez os treinadores estão mais capacitados e cada vez mais interessados em buscar a evolução, em buscar trabalhos que façam com que o goleiro melhore. E o Ederson é um caso à parte, onde ele teve a maior parte da carreira dele aqui na Europa já. Mas o Alisson, da escola do Inter, é uma prova de que já chegou aqui na Europa praticamente pronta aqui. Só teve que mudar a característica do jogo sul-americano para o jogo europeu. Mas quando ele saiu do Brasil, ele já era um goleiro de seleção brasileira, né? Então eu acredito essa boa safra de goleiros brasileiros pelos seus treinadores, que estão cada vez mais interessados, mais capacitados na evolução, e eles conseguem fazer isso nos treinamentos, e o trabalho acaba por ser recompensado. Eu acompanho muito o Campeonato Brasileiro e vejo que não é só aqui na Europa que estão os bons goleiros brasileiros. Aí no Brasil está cheio de goleiro bom em todas as divisões. Eu costumo acompanhar todas as divisões.
O Bruno, tem diferença do treinamento para goleiro que é ministrado no Brasil para esse que você tem aí em Portugal? Tem diferença ou é tudo igual?
Não, é bastante diferente, Elias. No Brasil, o treinamento de goleiro é mais intenso. Ele é mais... É pela nossa escola, né? São goleiros mais rápidos, intensidade muito alta nos treinamentos, e aí no Brasil tem aquela mística, o goleiro primeiro a chegar, o último a sair, é com mais trabalha, né? Então o goleiro brasileiro trabalha muito, muito mesmo. Aqui na Europa, quando cheguei, eu sentia estranho, porque às vezes acabava o treino e eu mal tava, parecia que tinha acabado de aquecer, sabe? porque aqui eles trabalham muito tecnicamente, muitos detalhezinhos, e eu particularmente gosto mais do modelo de trabalho do treinador brasileiro, né? Porque acho que é natural, por eu ter crescido no Brasil, né? Sinto falta, às vezes peço aqui para meus treinadores aqui, que os três treinadores de goleiro que eu peguei aqui são portugueses, e às vezes eu peço para fazer um pouquinho mais intenso, fazer um trabalhinho que aqui eles não fazem, que eu fazia no Brasil, para matar um pouco a saudade também, porque eu sei que me faz bem. Mas é bem diferente o trabalho.
Quem é o treinador principal do Feirense? Desculpe fazer essa pergunta, deveria saber, mas eu queria que você esclarecesse.
Sim, é o Felipe Rocha, conhecido aqui como Filó. Ele foi um ex-jogador, teve uma carreira sólida aqui em Portugal. E fazem, se eu não me engano, 16 anos que é treinador. E está nos treinando aqui, fazendo um trabalho já desde o ano passado, bem consistente, nos ajudando a chegar nos nossos objetivos.
Ele é brasileiro ou português?
Português. No staff, né, na comissão técnica aqui, não há nenhum brasileiro, são todos portugueses, e no time há em torno de seis brasileiros, se não estou em erro.
No ano passado, o Brasil viveu um encantamento com o trabalho do Jorge Jesus e agora com o Abel Ferreira, no Palmeiras. E, ao mesmo tempo, existe uma cobrança forte, exacerbada em cima do treinador brasileiro, pressionando para que ele se recicle, para que ele busque conhecimento, que ele apresente um jogo mais tático, mais consistente. Você acha que essa cobrança é justa?
Assim, eu acho que se a cobrança vier para que tenhamos um futebol melhor, mais vistoso, com resultado, aliando tudo isso, eu acho que sim, eu acho que é justa, né? Mas lembrando que o Jorge Jesus no Flamengo tinha praticamente um 11, que são o time titular, o time base titular dele, onde 90% do time tinha carreira na Europa, né? O Abel tem jogadores no Palmeiras, muitos jogadores no elenco que têm carreira na Europa, então os jogadores estão habituados ao trabalho, estão habituados no que o treinador pede. Então, claro que eles têm todo o mérito do mundo, né? Eles que mandam, eles que determinam fazer as coisas ali, mas também depende muito do elenco que você pega. Porque se chegar um treinador brasileiro, o treinador português aí no elenco, que não está habituado com o trabalho europeu e tentar inserir isso, não vai ter facilidade para que tenha sucesso nesse trabalho, né? Então, acho que são alguns fatores. Mas eu acho que se a cobrança vier e entender da forma que é para uma melhoria do futebol, para o futebol ficar mais, digamos que bonito, mas que junto com essa beleza vem os resultados, eu acho que é justo aí. E tenho certeza de que os treinadores e os jogadores vão estar em busca disso também.
Para encerrar o nosso papo, Bruno, eu deixei para o final de propósito isso que eu vou abordar com você. A seleção, a série, a segunda divisão de Portugal foi prejudicada pela Covid-19. E agora o campeonato está rolando. Eu queria saber, que desse seu testemunho pessoal, o que mudou na sua vida com a presença da Covid-19, rotina sua, da família, de treinamentos, como é que é jogar com o estádio vazio? Queria que você desse uma explicação para nós.
Cara, foi uma coisa que pegou o mundo de surpresa, né? Não foi um ou outro campeonato, foram todos, não foi um ou outro país, foram todos. Então foi uma coisa que mexeu muito com todos nós, né? E as mudanças aconteceram. Hoje vai fazer quase um ano que eu não saio para restaurantes, vai fazer quase um ano que eu não ia para centros comerciais, que é os shoppings, no caso, né? Porque a gente evita o máximo estar em contato, estar sujeito a contrair o vírus, porque se tu acaba contraindo, tu tem que ficar de fora dos jogos, tu tem que ficar isolado da tua família. Eu tenho uma filha pequena em casa, tenho medo da reação dela se caso um dia eu pegue e passe para ela. Então, assim, as coisas mudaram bastante. Tu sai de casa estou obrigado a botar a máscara e só tira quando chega em casa novamente, para ter o máximo de proteção. São esses detalhes, essas coisas que hoje para a gente é normal, que há 10 meses atrás era inimaginável, que mudaram tudo, né? Então, assim, eu acabei me dedicando muito mais à minha família e ao meu trabalho, porque é isso que eu tenho mais liberdade para fazer, porque sair para jantar com amigos, ir num shopping, comprar alguma coisa, visitar uma outra cidade, tenho vontade, já não consigo pelo medo, pelo receio de contrair esse vírus e acabar prejudicando os meus.
Eu conversei aqui com Bruno Brígido, ex-goleiro do Guarani, agora no Feirense de Portugal. Bruno, muito obrigado mesmo pela sua entrevista, pelo seu papo, pelos esclarecimentos. Sucesso para você e um feliz 2021 para ti, viu?
Elias, muito obrigado. Foi um prazer falar contigo. Um abraço pro pessoal aí do Guarani. Estou sempre acompanhando, torcendo aqui. E é muito bom estar falando com vocês, tá? Um abraço.
Um abraço. Fique com a gente e curta o intervalo comercial.